hackeando. Avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Immanuel Kant. Tataravô da internet, o videotexto era um serviço informativo utilizado no Brasil no início da década de 1990. Incluía informações nacionais e internacionais de esportes, a previsão do tempo, a programação dos canais e alguns jogos simples. Os dados eram transmitidos pela linha telefônica, recebidos por um decodificador que os enviava para a TV. E a Universidade de São Paulo, ou USP, tinha um serviço de videotexto, no qual era possível fazer perguntas para serem respondidas pela equipe da universidade. Na época, pouquíssima gente sabia usá-lo, e ter acesso ao conhecimento das bibliotecas da USP era um diferencial. Morando em Brasília, já aos 12 anos, Júnior se conectava com as bibliotecas, fazia perguntas, por exemplo, sobre ciências, recebia as respostas e vendia para os alunos do ensino fundamental e médio do Colégio Militar de Brasília. O Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro, ou DETRAN, também tinha um desses videotextos que prestava um serviço gratuito. Bastava se conectar, dar a placa de um carro para o sistema retornar o telefone e o endereço do proprietário. Por uns 1.000 cruzeiros, o equivalente a uns 10 reais hoje, Júnior intermediava essa prestação de serviço para quem precisasse do endereço e telefone do dono de um carro. Simples assim. Eu também pirateava jogo pra caralho, lá em casa mesmo, em Brasília, na SQN 103, na Asa Norte. Gravava em disquete e fita cassete. Dava um bom dinheirinho, conta Júnior. O disquete era um tipo de disco de armazenamento externo com um leitor gravador próprio que fez a alegria de todos que mexiam com o computador na década de 1990, por permitir que programas e jogos passassem de mão em mão, não necessariamente de forma lícita. Júnior nunca fugiu, que se lembre, de uma luta, mas já foi bonzinho e se arrepende até hoje. A Associação Cristã de Moços, ou ACM, é uma instituição bicentenária que proporciona, entre outras atividades, a prática de esportes. Júnior lutava judô lá aos 9 anos, já morando em Brasília. Em uma competição, aplicou um golpe em um garoto, imobilizou-o e começou a apertar. Ao ver que o menino começara a babar e estava quase desacordado, afrouxou o golpe com medo de machucá-lo. Acabou levando um ipom, o golpe perfeito, e perdeu o embate. Após o final da luta, o professor disse que Júnior poderia ter ganhado se não tivesse soltado o oponente. Eu retruquei que ia matar o moleque, e ele disse: "Então mata. Ele pode bater no chão para terminar a luta. Se não fizer isso, você continua apertando. O problema é dele. Agora eu aperto até o fim." A derrota levou Júnior a nunca mais deixar nada parecido acontecer, preferindo sempre o outro lado do espectro, mesmo quando estava errado. Na mesma CM, Júnior e os amigos se divertiam, nos fins de semana, roubando manga e cana de açúcar, e eram sempre perseguidos pelo mesmo guardinha em uma bicicleta, e sempre se safavam pulando o muro. Até o dia em que tudo deu errado e o guardinha pegou um dos amigos de Júnior. Ele deu tapas no pescoço e bateu com um pedaço de cana nas pernas do menino. Revoltado, Júnior bolou um plano para se vingar. No fim de semana seguinte, eles voltaram não apenas para roubar as mangas e a cana, mas para zoar tudo. Xingando e mostrando o dedo do meio para o guardinha, Júnior o atraiu para o meio do canavial e combinou com o amigo que havia apanhado de ficar abaixado no caminho entre Júnior e o guardinha de bicicleta. Na hora em que o guarda passou, o menino enfiou um pedaço de cana no aro da bicicleta. Eu me lembro até hoje dele voando, se estabacando no chão e da gente arremessando pedaços de manga de cana nele e xingando de tudo quanto é nome. Eu era doido e muito delinquente. Storm não se cansava de aprontar e nos anos seguintes continuou assim. Aos 13, se divertia soltando bombinhas no terreno baldio ao lado de uma escola estadual do Distrito Federal que oferecia cursos de alfabetização para pessoas idosas. Para Júnior e os amigos, era apenas mais uma oportunidade de fazer algo errado. Dessa vez, assustar velhinhos. No mesmo período, Júnior começou a se interessar por ciências ocultas e, durante um bom tempo, teve como livro de cabeceira ABC do Ocultismo, um clássico da área, apesar de ser filho de mãe judia e pai católico. O ecletismo religioso nunca gerou conflitos e ele seguiu estudando ciências ocultas do Egito, Umbanda e Cabala. Tudo junto e misturado. Mas na adolescência, o ritual católico prevaleceu e ele terminou por fazer primeira comunhão e crisma. A família nunca deu muita bola para os rituais ocultistas de Júnior. Afinal, ele sempre gostou de coisas diferentes. Até que, entre a árvore de Natal e os presentes do Papai Noel, ele decidiu fazer um ritual de magia, meio cabala, meio egípcio, em seu quarto. Na cozinha, Alessandra, a irmã de Júnior, decidiu acender o forno, que literalmente explodiu. Apesar do enorme susto, ela apenas chamuscou os cabelos e uma sensação de estranheza pairou no ar. Eu, minha mãe e meu pai ficamos achando que tudo havia acontecido por causa do ritual do Júnior, relembra Alessandra. Na verdade, o motivo foi um vazamento de gás, mas Júnior só voltou a encontrar seu livro preferido em uma caixa de mudança quando a família voltou ao Rio de Janeiro 2 anos depois. Seus pais o haviam escondido, com medo de que um novo ritual tivesse consequências mais graves. Antes do Harry Potter, eu já fazia magia, brinca ele. Nas horas vagas em que não estava no computador, nem fazendo negócios, nem praticando ocultismo, Júnior era um adolescente quase normal. Amava andar de bicicleta e de walk machine, um patinete motorizado, pelas quadras de Brasília, e paquerar as meninas no rolê. E teve uma das maiores frustrações da vida com uma garota chamada Sandra. Apaixonado pela moça, quando ia engatar o namoro, sua família se mudou novamente para o Rio de Janeiro. As mudanças constantes, em momentos cruciais, seriam uma tônica na vida emocional do adolescente. E ele ficou um tempão sem gostar de outra menina, dedicando parte do tempo no Rio de Janeiro aos seus negócios online, que em pouco tempo se expandiriam. O Barbukovski toca rock tradicional no bairro de Botafogo desde 1997. Não à toa, o nome do bar é o sobrenome do poeta, contista e romancista alemão radicado nos Estados Unidos, Charles Bukowski, também conhecido como Velho Safado. Na década de 1990, a noite gótica do local era frequentada por Júnior e seus amigos, que amavam ouvir música deprê e depois jogar RPG, um tipo de jogo em que os participantes assumem papéis de personagens e criam narrativas em colaboração. Não exatamente no bar, mas no cemitério ali perto, o São João Batista, em que repousam figuras brasileiras históricas, como Tom Jobim, Carmen Miranda, Glauber Rocha, Nelson Rodrigues, Cândido Portinari, Cazuza, Clara Nunes e Santos Dumont. Uma porta era tudo que Júnior e os amigos precisavam, e a do São João Batista vivia aberta. Eles entravam calmamente, como quem dá um passeio no parque. Para evitar interrupções, liberavam um dinheiro para o vigia e ficavam jogando RPG em cima dos túmulos. Na mesma época em que hackeava o cemitério com a turma de amigos, aos 17 anos, Storm começou a explorar as portas do mundo online na BBS Carioca Inside, precursora da internet comercial. Foi lá que oficialmente entrou em contato pela primeira vez com o conceito de ser hacker, ao ler o The Hacker's Guide, que ensinava o básico de como fazer o que não se devia online. Ele percebeu logo que a própria Inside tinha falhas e que havia como hackeá-la para estender seu tempo de conexão. Na época, o tempo máximo era normalmente de 90 minutos. Quando esse período se esgotava, era preciso virar o dia para se conectar de novo. Uma tristeza para um jovem como Júnior, fascinado pelo mundo online e sem apreço pelas regras. Após hackear a BBS, Júnior conseguia ficar 180 minutos por dia. E foi além. Descobriu outro bug, uma falha no sistema, que lhe permitia ter acesso aos canais privados de conversa entre os usuários da Inside. E começou a lê-las. Gostou do que viu e continuou fazendo besteira. Como todo hacker que se preze tem um nickname, um nome online, nascia ali o Blackstorm, apelido que logo seria encurtado para Storm. Mas a festa duraria pouco. Descoberto, acabou convidado a administrar o sistema de computadores da Inside. O dono da empresa, Charles Miranda, primo distante da mãe de Storm, Valdete, concluiu que era melhor ter o adolescente trabalhando dentro da empresa do que hackeando-a. O trabalho durou pouco, apenas o suficiente para Storm criar, em 1995, uma das primeiras páginas pessoais da internet do Brasil e começar a buscar novas fontes de renda. Uma busca que se iniciara cedo e que seguia uma lógica clara: dinheiro compra liberdade de não ter que pedir nada para ninguém e de seguir suas próprias regras. Até hoje, uma visão que surpreende os pais de Júnior. Valdete, inclusive, se espanta com o fato de Júnior não ter horário para chegar e sair do trabalho, mas entende que é assim porque ele é o dono da empresa. Em sua nova empreitada, Storm começou a trabalhar com a Raycon e ali travou seu primeiro contato com a Globosat, que, anos depois, se tornaria uma grande parceira de negócios. Pertencente à maior empresa de telecomunicações do Brasil, o Grupo Globo, a Globosat queria fazer um site para o Campeonato Brasileiro de Basquete. Contratou a Raycon, que chamou Storm para cuidar da programação. Mas houve um problema inesperado. Os donos do provedor em que o site ficaria hospedado, a Unikey, simplesmente não queriam deixar Storm colocá-lo no ar. A fama de hacker já corria solta. Pouco depois, a Unikey seria o elo que conectaria Kathleen, de Los Alamos, a Storm. André Nava, responsável pelo projeto na Globosat, tentou de tudo, mas a Unikey simplesmente bateu o pé e comunicou que Storm não poderia entrar ali. Coube a Nava dar uma solução para o enrosco, já que não era possível enviar o site diretamente da Raycon para a Unikey. A solução foi dividir o processo em dois. Storm enviaria o site para a Globosat e de lá ele seria enviado para a Unikey, o que no final não mudava nada. Se o Storm tivesse decidido hackear o site, iria acabar chegando na Unikey do mesmo jeito. Ele me deu trabalho desde o início, lembra Nava rindo. Nessa época, aos 16 anos, Storm passou no vestibular para Ciências Biomédicas na Unicamp em Campinas, mas ficou lá poucos dias. Odiou tudo e voltou ao Rio de Janeiro para jogar RPG no cemitério, hackear, trabalhar e tentar namorar. O Cap'n Crunch é um cereal de milho e aveia muito consumido nos Estados Unidos. Em 1972, a caixa trazia um apito de plástico como brinde. Apenas um brinquedo inocente, não fosse o cérebro do hacker e programador John Draper. Ele percebeu que o brinquedo reproduzia um som na frequência 2600 Hz, o mesmo utilizado pelos telefones da AT&T para acessar o satélite em chamadas de longa distância. Com o satélite na mão, a ligação saía de graça. Mas era possível sofisticar ainda mais o sistema, de forma que não fosse necessário usar uma ficha sequer para realizar essas ligações em telefones públicos. Na época, elas custavam uma fortuna e poucas pessoas podiam usá-las. Antes de fundar a icônica companhia que hoje conhecemos como Apple, os dois Steves, Jobs e Wozniak, conheceram Draper e obtiveram suas Blue Boxes, aparelhos capazes de gerar esses tons. As proezas do Captain Crunch, como Draper é conhecido entre os hackers, se espalharam pelas BBS do mundo inteiro. E Storm foi um dos que se interessaram pela história e passou a usar, mais de 20 anos depois, uma Blue Box e outros aparelhos similares para se conectar com as BBS, como a CompuServe e a Hackers Haven, nos Estados Unidos. Economizou um bom dinheiro da família em ligações internacionais. Não que a conta de telefone tenha voltado ao normal, pois Júnior continuava a passar dias conectado nas BBS locais. Alessandra sempre achou estranho que a mãe deles levasse comida para o irmão, que ficava trancado no quarto dias seguidos. Com as janelas fechadas e as luzes apagadas, apenas um monitor iluminava o ambiente, e o tec-tec-tec dos dedos de Júnior no teclado quebrava o silêncio. Conectar um computador à internet não era uma tarefa simples no final da década de 1990. Era preciso discar para um provedor de acesso, inserir login e senha, e somente então era possível usar a internet. Tudo isso utilizando a linha do telefone fixo, que ficava ocupada e impossibilitada de fazer ligações. Se alguém inadvertidamente pegasse o aparelho para fazer uma chamada, a linha da internet caía, interrompendo a transmissão de dados. Quem pegou o telefone? Explodia Júnior dentro do quarto. Em uma casa normal, haveria acordos para o uso do telefone, não na de Júnior. Ele simplesmente escondia todos os aparelhos da casa no quarto dele, para que ninguém pudesse usá-los. Mas nem sempre dava certo. Uma vez, derrubaram a linha, e ele quase teve um troço, porque estava havia horas subindo um programa. E a pessoa que levantou o telefone, ninguém lembra quem foi, simplesmente interrompeu a transmissão de dados. Enraivecido, Júnior teve que começar tudo de novo. A essa altura, a figura solitária que ficava trancada em seu próprio canal de IRC, precursora da sala de bate-papo virtual, já tinha hackeado centenas de máquinas ao redor do mundo. Alguns bugs ele mesmo descobriu e reportou em uma lista de troca de informações sobre o tema, a BugTrack, na época da publicação deste livro, hospedada no portal online de notícias sobre segurança, Security Focus. Sobre outros bugs, ele ficou sabendo trocando informações com hackers europeus. Silvia Duvalli, conhecida como SIL, seguida pelos sinais chave-chave no mundo online, é uma ex-hacker brasileira das antigas. Veterinária, começou a hackear por acaso em 1995, durante seu mestrado na Universidade Cornell, nos Estados Unidos. Conheceu Storm quando ele estava começando a hackear. Sempre viu nele um moleque bom de fazer script, o código para hackear, e que gostava de trabalhar sozinho. A mania de alardear seus feitos levou Storm a ser desacreditado por outros hackers. Mas certa vez, Sil Chave-Chave o pegou dentro de uma máquina do Departamento de Agronomia da Universidade Cornell. Assim que Storm conseguia entrar, Sil Chave-Chave tirava o acesso dele. Ele entrava de novo e ela o tirava novamente, como em uma brincadeira de gato e rato. Um dia, cansada da brincadeira, avisou ao dono da máquina que havia um invasor. O cara não deu bola. Irritada, Sil Chave-Chave enviou o histórico de Storm invadindo a máquina para o centro de computação de Cornell, que gerenciava o acesso aos computadores, e eles o bloquearam. Segundo Sil Chave-Chave, para a idade, uns 16 anos, Storm era tecnicamente muito bom e abusado. Storm relembra a história de forma um pouco diferente. Ela me dedurou, maior sacanagem, O que a Sil Chave-Chave não sabe até hoje é que ela me chutou de apenas umas duas ou três máquinas e eu tinha umas 30 em Cornell, reconta Storm. A facilidade com que Storm entrava nas máquinas não era apenas por ser tecnicamente bom. Era o começo da internet comercial e havia muita gente inexperiente gerenciando servidores, computadores centrais de onde outros computadores pegam informação de universidades e redes em geral. Era muito mais fácil do que as pessoas imaginam. No período entre 1995 e 2000, jovens hackers invadiam tudo quanto é computador. Mesmo quando se descobria uma falha, muitas vezes os usuários e os administradores dos sistemas não faziam a devida atualização de segurança. Daí bastava o hacker saber qual era a falha e entrar. Uma festa. Storm sempre gostou de festas e reagia ciberneticamente quando não era convidado para uma. Menor de idade, tentou entrar em uma festa de pessoas que tinham canais de IRC no Pub Lord Jim, no Leblon. Foi barrado na entrada. Não teve dúvida sobre o que fazer. Tomou o canal Brasil da EFNET, uma rede IRC usada mundialmente e que existe até hoje, e passou a impedir qualquer pessoa de entrar nele, até ser chutado para fora por outro hacker, de nome Shadow. Ele é o único que tem a admiração de Storm, que o chama sempre de o cara que manja das paradas. Não foi a primeira vez que Storm perdeu a cabeça, e nem seria a última. Mas o menino, que vivia sendo chamado de Kiabo Man por causa das espinhas, Jeca por usar as calças acima da cintura, e Chico Treva por nunca falar com ninguém, um dia passou dos limites. A personalidade intempestiva de Storm pode beirar o descontrole. Uma vez, ainda aos 16 anos, pegou a arma do pai e a levou para a escola para tirar satisfação com um garoto mais velho de quem vivia tomando tapas no pescoço. No banheiro, mostrou a arma para o moleque, mas amigos próximos não acreditam que ele fosse capaz de realmente usar uma arma, embora soubesse atirar. O cara se mijou de medo. Bem feito, relembra Storm. Vanderlei pai nunca soube o que o filho fez, ao menos não até agora. As aulas de educação física no Colégio Militar em Brasília eram sempre as últimas do dia. Na quadra de cimento, circundada por arquibancadas do mesmo material, os meninos gostavam de ficar jogando bola. Cada semana, um levava uma bola. E aquela era a vez de Storm. Ele estava todo feliz, mas o dia não saiu como esperado. Uma vez por mês, os adolescentes do terceiro ano do ensino médio faziam educação física no mesmo horário. Então, confiscavam a bola do pessoal da sexta série, e o dono da bola não podia ir para casa até que eles cansassem de jogar. Não que isso fosse realmente um problema para Storm, pois o pai sempre demorava a chegar. Meu maior trauma da infância, comentou. Mas ele não achava justo ter de esperar. Queria a bola de volta e começou a provocar. Com seu 1,50m de altura, entrava no jogo, pegava a bola, chutava e saía correndo. Até que um adolescente perdeu a paciência. Pegou uma baioneta e cravou na bola. Projetada para encaixar-se na ponta de um fuzil ou mosquete, a lâmina destruiu o brinquedo. E Storm foi, furioso, para cima do jovem. Mas não de mãos vazias. Ele pegou um rodo dos grandes, daqueles usados para secar a quadra. A primeira rodada atingiu em cheio a cabeça do jovem, que foi a nocaute, caindo de cara na arquibancada. Storm ainda lutou contra mais dois adolescentes, bateu e apanhou deles até a chegada do capitão. Resultado: o adolescente que tomou a primeira pancada foi hospitalizado, teve de comer por semanas com canudinho e quebrou duas costelas. Minha mãe dizia que se fosse brigar com uma pessoa maior do que eu, era para jogar uma pedra, um pau, para ela nunca mais voltar. Foi isso que eu fiz, justificou. Suspenso por 6 dias da escola, Storm não se importou. Passou esse tempo conectado à sua grande paixão, o computador. Storm gosta de música erudita e das histórias dos músicos que a compuseram ao longo dos séculos. Em especial, do compositor alemão Ludwig van Beethoven, um dos grandes autores da música ocidental, sobre quem paira até hoje um mistério. Quem era a destinatária da carta de amor escrita a lápis, que começava com os dizeres: meu anjo, meu tudo, meu próprio ser. Ao longo dos séculos, o texto redigido em julho de 1812, na cidade de Teplice, na atual República Tcheca, levantou diversas hipóteses. Mas nenhuma delas se confirmou. E a destinatária ficou conhecida como Amada Imortal. E assim, Storm passou a chamar Ana Caroline, uma jovem por quem se encantou. O coração adolescente de Storm bateu mais forte pela amada imortal desde que a conhecera, aos 14 anos. Ele tinha acabado de sair de Brasília, de onde seu pai havia sido transferido, e os dois estudaram juntos no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Logo se tornaram amigos. Ele, um moleque ingênuo, perdido em um colégio novo. Em Brasília, a escola era pequena, tudo muito organizado. Uma dádiva para a personalidade de Storm, em que a lógica é fundamental. Agora, o lugar era enorme e sem indicações claras das salas de aula. Embora fosse proibido, havia muitas pessoas se beijando pelos corredores. Para ele, um universo absolutamente novo. Para ela, parte do dia a dia. Ficou tão perdido no primeiro dia na escola que não conseguiu encontrar sua sala de aula. Um desespero que o fez se sentir absolutamente isolado e só piorou com o tempo. A sensação foi aliviada apenas pelo convívio com a Amada Imortal e outros poucos amigos. A Amada Imortal era uma das melhores alunas da classe. Storm, um arruaceiro que vivia arranjando confusão, mas passava as noites lendo e estudando, de computação, a mitologia. Ele odiava a ideia de ser bom aluno. Não queria ser visto como nerd e achava que medir as pessoas pelas notas era uma idiotice. Tirava sempre notas médias, nunca muito altas nem muito baixas. Um dia, irritado com o fato de Amada Imortal sempre dizer que era a mais inteligente da classe, desafiou-a. Pediu a ela que escolhesse uma matéria, qualquer uma, e apostou que tiraria uma nota melhor do que a dela. O estereótipo da boa aluna, Amada Imortal era dedicada, esforçada, focada e competitiva em tudo o que fazia, inclusive no balé. Sabendo que não tinha chance em matemática, física ou química, e que em português havia também o risco de perder, pois Júnior gostava muito de ler e tinha aptidão para línguas, cravou história sem pestanejar e foi confiante fazer a prova. No final do exame, tinha certeza de que havia ido muito bem. Se não havia tirado 10, ficaria muito perto disso. E na pior das hipóteses, haveria um empate. Mas não. Perdeu por exato 0,3 ponto. Tirou 9,5. E Storm tirou 9,8. E até hoje, ele se diverte recontando a história. A impaciência de Storm o levou a inúmeras brigas no colégio. Em uma delas, bateu em um colega chamado Rodolfo e foi castigado, pela enésima vez, com estudo obrigatório no sábado. Na quadra da escola, o corpo de balé ia dançar na abertura do campeonato juvenil de futebol. Amada Imortal fazia parte da equipe. Então, Storm decidiu assistir. Com uma rosa na mão, ela e as outras bailarinas rodopiavam, e ele observava tudo fascinado. Sentado estrategicamente na primeira fila, esperou e atingiu seu objetivo. Ganhou a rosa das mãos de Amada Imortal ao final da apresentação. Ele cantava músicas para ela, e os dois conversavam longamente sobre os sonhos adolescentes dele, sempre dizendo que ia trabalhar para a NASA. Emocionado com a flor, Júnior resolveu retribuir o gesto. Comprou sementes de rosa vermelha, plantou-as numa janela de casa, regou-as e esperou nascerem. Quando a primeira rosa desabrochou, ele a embalou em uma caixinha com um bilhete para a amada imortal. Nele, escreveu um texto sobre o significado das rosas vermelhas na mitologia grega, o ápice da paixão. Ganhou um sorriso e um beijo no rosto. Uma demonstração de carinho inesperada, a ponto de até hoje os detalhes daquele momento estarem vivos em sua memória, tanto quanto o agridoce momento da apresentação da Feira de Ciências. Há 30 anos, a Feira de Ciências da escola era um dos poucos momentos em que os nerds tinham a chance de mostrar seus talentos. E Storm não ia deixar passar a oportunidade. Convidou a amada imortal para fazer parte do seu grupo e apresentou-lhe o projeto que tinha em mente: construir um foguete funcional de 2 estágios. Para a surpresa de Storm, recebeu um não, vou fazer com as minhas amigas. Chateado, ele canalizou sua raiva para produzir um projeto fora de série. Em uma época em que as apresentações eram todas feitas com cartolina e caneta, o trabalho do grupo de Storm causou sensação e foi chamado a participar de outras feiras de ciências. Projetado com folha de Flandres na parte externa, para não pegar fogo, e usando açúcar e salitre do Chile como combustível, o foguete tinha um sistema de direção, tal qual acontece com um foguete real. Segundo Storm, ao final da apresentação, que ele fez olhando diretamente nos olhos de Amada Imortal, ela pediu para ser incluída no grupo. Amada Imortal jura que não, que o pedido foi feito por um outro amigo de Storm. De todo modo, magoado, Storm teria dito não. Anos depois, ela afirmaria que ao ver Storm mirá-la nos olhos durante toda a apresentação, sentiu uma atração profunda por ele. Semanas depois da Feira de Ciências, Storm resolveu operar o foguete no mundo real. Segundo ele, o protótipo voou 10 quilômetros, uma marca muito boa para esse tipo de artefato. Já o desfecho da relação entre Storm e Amada Imortal, pelo menos naquele momento, não foi o tão sonhado por ele. Storm não viveu sua paixão e também não conseguiu seu maior objetivo no colégio militar, ser expulso. Fez de tudo e fracassou. Foram diversos estudos obrigatórios aos sábados e outras tantas advertências por se envolver em confusão com colegas e professores, e nada. Até que resolveu jogar aberto com o pai. Ou você me tira do colégio, ou vou repetir até ser expulso. Acabou indo para o colégio MV1 e lá conheceu aquela que se tornaria uma das suas grandes amigas, Júnia. A cerca de 120 quilômetros do Rio de Janeiro, na cidade de Paty dos Alferes, historicamente uma rota de escoamento do ouro produzida em Minas Gerais até o porto do Rio de Janeiro, atualmente conhecida pela Festa do Tomate e pela exposição de orquídeas e bromélias, Júnia convidou Vanderlei, ela provavelmente seja a única pessoa a chamá-la assim, a passar o fim de semana numa fazenda da família, com a irmã dela e 3 amigos. Haviam combinado de explorar uma trilha. No local, todos de shorts, camiseta, roupas de passeio e falando alto, se divertindo. Menos Storm. Calça militar, canivete, meião, bota e quieto, absolutamente em silêncio. Ele foi todo preparado. Não parecia que estava se divertindo, mas era exatamente o contrário. Ele caminhava observando os detalhes, procurando a melhor forma de andar na trilha, e na volta estávamos todos mortos de cansaço. Eu peguei carrapato, minha irmã se cortou, e ele dizia que estava ótimo, relembra Júnia, rindo. A habilidade de direcionar a própria energia para atingir os objetivos, sem se importar com o entorno, foi evoluindo com o passar dos anos, e hoje funciona como um potente radar. Aparentemente, Storm está sempre ao celular, concentrado, mas na verdade, escuta tudo o que estão falando à sua volta e se percebe um tema interessante, se manifesta. Geralmente com frases curtas, ou apenas com uma ou duas palavras. Depende do dia, quando o que ele chama de sistema emulador do comportamento humano está em um dia bom, fala mais. Nos dias em que não está, simplesmente fica ouvindo. Não que seja fácil. O fato de sentir uma emoção sem ser capaz de expressá-la da melhor forma sempre foi uma questão para Storm. Passei muitos anos na frente de um computador na juventude e não me desenvolvi direito emocionalmente. Eu sei, reconta ele. Apesar da falta de jeito com pessoas, Júnior acabou sendo escolhido, para a própria surpresa, como orador da turma na formatura do ensino médio. E lá foi ele, de smoking preto e gravata borboleta vermelha, falar. O discurso não foi nada manso. Criticou professores, chamando-os de pouco capazes, e disse que nunca precisou estudar muito para passar de ano. Ao final, abriu uma champanhe no palco. Com a saída do colégio militar, Storm passou anos sem ver Amado Imortal, mas não a esqueceu. Um dia, em 1999, recebeu uma ligação dela. Ele agora namorava Carolina, mas não teve dúvida. Largou a namorada para finalmente viver seu amor de adolescência, sem nunca deixar o espírito nerd de lado. Storm é fã incondicional de Star Wars, a saga criada por George Lucas. Na estreia de Star Wars, A Ameaça Fantasma, no Brasil, em 24 de junho de 1999, qual não foi a surpresa de Amado Imortal ao encontrar o namorado vestido a caráter de Obi-Wan Kenobi na porta do cinema? Uma cena e tanto. Curioso é que Kenobi é um mestre na arte da diplomacia, apelidado de O Negociador, por encerrar brigas sem precisar usar o sabre de luz. Exatamente o oposto de Storm, que na maior parte das vezes prefere a espada à palavra. Nas outras vezes, usa as palavras como arma. Durante a escrita deste livro, recebi dele, em um 4 de maio, uma mensagem por WhatsApp, com a foto de um gato e a legenda "May the Fourth be with you". A escolha da data, considerado um feriado pelos fãs de Star Wars, vem de um trocadilho com a célebre frase "May the Force be with you", que a força esteja com você, dita como despedida pelos Cavaleiros Jedi e adaptada pelos fãs. O nome do felino da foto era Jorge, uma homenagem a George Lucas, a São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro, e a Orixá Ogum, uma nerdice que continua a morar dentro de Storm, somada, com o passar dos anos, a um jeito de ver o mundo que mistura elementos tecnológicos a referências religiosas católicas e de matriz africana. Voltando ao namoro com a Amada Imortal. Durou apenas 3 meses e deixou marcas. No primeiro mês, ficaram logo noivos, mas a relação desandou. Era início de setembro de 1999 e o casal estava em uma boate. Ela precisou falar com a mãe e Storm resolveu dar uma mãozinha, explorando uma falha dos telefones públicos. Ligou para um número, digitou mais algumas coisas e discou para a mãe da namorada. Tudo sem pagar nada. O primeiro número era o do Private Branch Exchange, ou PBX, um centro que distribui as ligações telefônicas. Depois, digitando um código e uma senha de manutenção, era possível se conectar a qualquer telefone. Simples assim. A técnica é utilizada de forma mais sofisticada até hoje. Em 2020, a Checkpoint Research, ou CPR, braço de inteligência em ameaças da empresa de segurança Checkpoint, descobriu uma fraude milionária, liderada por hackers em Gaza, na Cisjordânia e no Egito. Eles conseguiram ter acesso a mais de 1.200 organizações em mais de 60 países entre novembro de 2019 e novembro de 2020. E uma das técnicas utilizadas foi justamente hackear o PBX. Segundo a Communications Fraud Control Association, apenas em 2019, as perdas com fraudes de telecomunicações globais ultrapassaram os 28 bilhões de dólares. No caso do PBX, detectado pela Checkpoint, os países com organizações mais visadas foram Reino Unido, Holanda, Bélgica, Estados Unidos e Colômbia. E os setores mais atacados foram o governo, o exército, empresas de seguros, de finanças e de manufatura. A forma alternativa de Storm lidar com a vida não funcionava para Amada, e ela imediatamente percebeu que não seria a primeira vez, nem a última, que Storm hackearia. Para ela, Storm estava descumprindo a lei, e estava mesmo, e prejudicando outras pessoas. Aqui ele discorda, diz que a única que perdia era a companhia telefônica. O fato é que Storm se irritou profundamente com a posição de Amada e devolveu a aliança de noivado. E o que era para ser apenas um rompimento se tornou uma briga com traços de novela mexicana. Na semana seguinte, tecnicamente solteiro, Storm convidou a ex-namorada Carolina para ir à festa de sua irmã Alessandra, na Boate Six, no centro do Rio de Janeiro. E se arrepende até hoje. A festa corria solta. Quando a amada imortal entrou na boate, se deparou com a cena de Storm beijando Carolina e gritou: "Júnior, o que é isso?" Ele olhou para ela e, não satisfeito com a situação constrangedora, virou de volta e continuou beijando Carolina. Amada imortal foi embora sem olhar para trás.